Segundo Reis, capítulo 4. Segundo Reis, capítulo 4. Nós vamos meditar numa palavra nessa noite. E aquilo que o Espírito Santo falar no seu coração, Deus tocar na tua vida, querida, deve ser cumprida a vontade de Deus. Deus tem um propósito nessa palavra. A Bíblia diz que a palavra que sai da boca do Senhor não volta vazia, amém? Mas faz aquilo que apraz o coração de Deus. Então o texto sagrado diz assim, ó. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Capítulo 4, versículo 1. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus dois filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre si, sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte e que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre seus filhos. E este lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui, mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós vamos agora meditar nessa palavra. E importante para cada um de nós nessa noite. Primeiro lugar, essa palavra que nós lemos, que essa mulher era mulher de um dos discípulos dos profetas. Primeiro lugar, algo muito importante, embora os discípulos dos profetas, eles eram instruídos, ensinados, e esse homem que era discípulo, ele morre. E fica essa mulher. Esse homem, com essa mulher, tinham dívidas. E agora essa mulher, ela herda uma dívida grande. Ela herda uma dívida enorme. E ela está agora numa situação, querido, de muita dificuldade. Naquele tempo, havia uma lei em Israel que os filhos poderiam ser levados como escravos, como quitação da dívida. E os filhos então trabalhariam como escravos, e eles, através do trabalho deles, da escravatura deles, eles pagavam as suas dívidas. Queridos, e uma coisa importante que essa mulher fez, embora tenha perdido o marido, herdado a dívida, e agora o próximo passo que ela teria de perder eram os filhos. A perca dos filhos. Os filhos seriam levados como escravos. Ficaria ela numa situação pior e mais difícil ainda. Mas algo importante que essa mulher fez é que ela se aproximou do profeta de Deus. Ela se aproximou daquele que ensinava a palavra, que instruía os discípulos. E ela foi pedir ajuda na fonte certa, naquele que instruía na palavra do Senhor, ensinava a verdadeira fé, ensinava o verdadeiro amor, ensinava, queridos irmãos, a verdadeira crença, a verdadeira prática, ensinava praticar a palavra de Deus. Eliseu, ele era considerado um grande homem de Deus. Certa feita, Eliseu estava passando pela rua e uma mulher disse: "Vejo que este homem é um santo homem de Deus." Então Eliseu, ele tinha princípios na vida dele, princípios. E essa mulher entendeu no seu coração que ela poderia ser ajudada, abençoada. É muito importante, irmãos, a gente pegar-se aquilo que é verdadeiro, uma fé verdadeira, pura. Ela aproxima do profeta e ela então abre o seu coração e ela fala para ele: olha, os meus filhos podem ser levados para serem escravos. O profeta faz uma pergunta para ela. Versículo 2, Eliseu lhe perguntou: "Que te hei de fazer?" É uma pergunta. "Dize-me, o que tens em tua casa? O que é que você tem?" Ela respondeu: "Tua serva não tem nada em casa, senão uma botijinha de azeite." Tem só um pouquinho de azeite lá. É o que eu tenho. Irmãos, verdade é, querido, que o pouquinho na mão de Deus pode se tornar uma abundância. Mas o tudo sem Deus não é nada. Pode ter tudo, 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 tudo. Pode ter muita terra, muito boi. Pode ter o melhor carro, a melhor casa, a melhor fazenda, a mulher mais bonita, né? Pode ter o marido mais bonito. Pode ter, sabe, o melhor príncipe. Mas sem a bênção de Deus, pode não ser nada. Precisa ter a bênção de Deus. Precisa ter a presença do Senhor. A aprovação do Senhor. De que adianta o homem ter tudo se ele não tiver a essência daquele que tudo criou? Presta atenção nisso, irmão. O homem pode ter o tudo, mas se ele perder a essência daquele que tudo criou, tudo aquilo não tem muito valor. Sabe por quê, querido? Porque sem Deus, o homem não tem a verdadeira felicidade. O homem não se completa. O homem é vazio. O homem se torna vazio. Jesus, ele fala, ensinando na sua palavra, que nós devemos ajuntar tesouros no céu. Por que ajuntar o tesouro no céu? Porque no céu, a traça, a ferrugem, não corrói, não consome. São algo sólidos. É uma obra sólida. Então veja bem, É necessário, irmãos, que nós ajuntemos algo, mas que seja ajuntado debaixo da bênção de Deus, do temor do Senhor, com o coração agradecido, voltado para Deus, com a bênção de Deus. Tudo aquilo que é adquirido com a bênção do Senhor é prazeroso no coração. Traz alegria, traz prazer. Salomão, o sábio, diz: a bênção do Senhor nos enriquece e não acrescenta dor. A bênção do Senhor enriquece o homem e não acrescenta dor. Riquezas mal adquiridas não é bênção, é maldição. Riquezas mal adquiridas é maldição. Mas o caso dessa mulher, ela, que era mulher de um discípulo do profeta, ela expõe o seu coração, ela expõe a sua necessidade. O profeta fala: diz o que você tem. Olha, tua serva tem uma pequena botijinha de azeite. Então, o profeta dá uma palavra para ela. E o profeta diz para ela no versículo 3: olha, vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos. Diga amém. Vasilhas vazias e não poucas. Isso é fé, não é, irmão? Puxa vida, o homem de Deus falou para ela: você vai, e você vai pegar emprestado com todos os seus vizinhos, e ó, e não pega pouco não, pega bastante. Isso é fé, amém? Então, ela foi para casa, e ela creu naquela palavra. Ela creu na palavra de Deus. Irmãos, é tão lindo a gente observar como Jesus ensinou nós a orar. Quando Jesus orou o Pai Nosso, que Ele nos ensinou, nós entramos na presença de Deus adorando a Deus, né, chamando Ele de Pai, vem o teu reino. Sua vontade seja feita, na terra, no céu, na nossa vida. Amém, queridos? A tua vontade seja feita. E aí, continuando a oração, então o homem pede: ô Senhor, o pão nosso, provê o pão para nós. Provê a tua bênção, Senhor. Provê o teu socorro. Provê para nós o teu milagre do dia a dia. Irmãos, nós todos precisamos da provisão de Deus. Presta atenção numa coisa, querido. Talvez você hoje não precisa de um centavo de ninguém. Talvez você não precisa de um real da vida de ninguém. De ninguém, querido. Como Deus também não precisa do dinheiro de ninguém. Deus não precisa. Mas presta atenção numa coisa, irmão. Nós precisamos de Deus toda hora. Nós precisamos do fôlego de vida. Nós precisamos da saúde. Nós precisamos do bem-estar. Nós precisamos da bênção. Nós precisamos da alegria. Nós precisamos do amor. Nós precisamos do perdão de Deus toda hora. Nós precisamos de Jesus todos os momentos da nossa vida. Nós precisamos de Deus constantemente. Toda hora nós precisamos do Senhor. E quem é que provê para nós? É Deus. Deus provê a saúde para você. Deus provê a bênção para a tua vida. Deus é aquele que te guarda. É aquele que levanta o seu rosto sobre si. E te abençoa. E te faz caminhar. e te faz prosperar. É o Senhor, meu irmão, que faz a alegria brotar no teu coração e jorrar aquela paz aonde você pode sorrir com gozo na sua alma. Quem pode fazer isso? O Senhor. O Senhor pode fazer isso. Queridos e amados irmãos, essa mulher, ela estava num momento muito difícil. Perdeu o marido, viúva, desacreditada. Olha, que dor. Era a dor da alma dela. Era uma dor difícil. Mas a Bíblia diz que Jesus, Deus, o Senhor, é Senhor do órfão e é Senhor da viúva. O Senhor zela pelos desamparados, pelos perdidos. Deus abre portas, Deus é fiel, Deus é justo. E você precisa levantar a tua cabeça nessa noite. Talvez você se perdeu na vida. Você perdeu a direção da sua vida. Você perdeu as rédeas da sua vida. Talvez você esteja num momento como essa mulher, de perca, de perda na sua vida. Você pode ter perdido algo precioso em você, algo que estava do seu lado, algo que estava junto. Você pode ter perdido, como essa mulher estava com essa dor na alma dela. E ela agora estava a ponto de perder os dois filhos. Mas uma coisa é certa. Ela se aproximou do ensino da palavra. E ao se aproximar, ela recebe essa palavra para a vida dela. Pega vasilhas emprestadas. E não poucas, mas pega muita vasilha. Entra no seu quarto, fecha a porta sobre si. Chama os teus filhos. Ô irmão, como isso é importante. Famílias se reunirem. Famílias se apresentar na presença de Deus. E clamar a bênção de Deus. Jesus ensinou a entrar no quarto, fechar a porta, orar. Jesus ensinou a clamar. Jesus ensinou, irmãos. É nesse lugar que nós recebemos os milagres. É nessas horas que nós abrimos o nosso coração e nós colocamos diante do Senhor quanto nós somos tão pequenos, frágeis, carentes, necessitados. Quando a gente diz: Senhor, eu não tenho força quase nenhuma. Minha força é muito pequena. Mas agora, Senhor, o pouquinho que eu tenho, eu vou colocar na tua mão. Eu vou entregar, Senhor. Olha, Jesus, eu não tenho muita capacidade, mas o Senhor tem. O Senhor é o príncipe da sabedoria. O Senhor é conhecedor dos mistérios. O Senhor tem a chave da vida e da morte. O Senhor tem autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. O Senhor ordena, as coisas acontecem. Tudo está na mão de Deus. Deus tem poder, irmão. A porta que Ele abre, o homem não fecha. E a porta que Ele fechar, ninguém pode abrir. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Ele pode, Ele pode, Ele abençoa, Ele é Senhor, Ele é Senhor. E essa mulher então, querido, ela partiu de perto do profeta, né? E ela fechou a porta sobre si e seus filhos. E a Bíblia diz no versículo 5 desse capítulo 4, que eles então chegaram às vasilhas, né? Ajuntou aquelas vasilhas que estavam todas vazias. Que coisa linda, irmão. Ela começou a juntar e foi chegando, e os filhos junto com ela, participando da bênção. A família deve estar junta, a família deve estar presente, deve ser unida. E juntos agora, queridos, eles colocavam aquelas vasilhas vazias. E o azeite foi multiplicando. A bênção de Deus, ela foi acontecendo, acontecendo. Ô querido irmão, você pode estar com a sua alma muito vazia nessa noite. Mas eu quero dizer para você, que quem pode encher, completar a tua vida, completar o teu coração, completar a tua alma, é Jesus. Ele pode completar. O azeite na Bíblia é o óleo. Tem no sentido figurativo, o óleo é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Irmãos, e olha, não existe nada que satisfaz tão perfeito e tão bem igual o Espírito Santo de Deus. Ele completa seu coração. Ele completa sua alma. Talvez você está com a alma machucada, ferida, triste, pisoteada, magoada, humilhada. Quanta humilhação, né? Você já tem passado, e você passou, e você enfrenta no dia a dia. Ah, meu irmão, mas você pode ter nessa noite um pouquinho, aí dentro do seu coração, um pouquinho de esperança. Talvez você olhe assim e você fale, ô pastor, mas minha fé é tão pequena. Mas se ela for igualzinho um grão de mostarda, que é uma das menores sementes, é uma das menores sementes. Se você pegar esse pouquinho e você entregar verdadeiramente na mão de Jesus, pronto, já começa uma mudança grande na tua vida, querido. Já começa algo ser mudado, ser transformado. A Bíblia ensina, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Quem que vai fazer o mais? Quem vai fazer o mais? O mais é ele que vai fazer. Não é o homem. Irmãos, pessoas se esfriam na fé. Pessoas às vezes fracassam na sua fé. Pessoas entram em dificuldades na sua caminhada. Pessoas se escandalizam na vida. Essa mulher poderia estar escandalizada. Poderia agora falar, mas como morreu o discípulo do profeta? Por que que ele morreu? Ele era discípulo do profeta, ele estava aprendendo as sagradas palavras. Por quê? Ah, meu irmão, existe muitos porquê na vida. Mas existe, na verdade, mudança. Quando nós pegamos os nossos porquês e nós lançamos na presença do Senhor. A Bíblia diz, lançai sobre ele a vossa ansiedade. A Bíblia fala no Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A Bíblia está dizendo isso. O Senhor Deus diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então tem momentos na nossa vida que nós temos que nos aquietar. Irmão, quantas pessoas às vezes não acreditam mais em você? Não acredita em você, não acredita na tua fé, não acredita nas tuas razões. Não tem problema que as pessoas não acreditem em você. Problema é se você não acreditar em Deus. Aí é problema. Mas se você é uma pessoa que verdadeiramente crê em Deus, e você é crente em Jesus, e você não é aquele crente que fica olhando para a esquerda, para a direita, mas você é aquele crente que você tem alvo na sua vida. Você é aquele crente que olha para as promessas de Deus. Você é aquele crente que você diz, ó, ainda que o mar espumeje, os montes se transportem, todavia eu vou temer ao Senhor. Isso está lá no Salmo 46. Ainda que tudo se transtorne, não temerei o mal que os homens me façam, mas eu vou temer ao Senhor. Vou temer a Deus. É importante no meio das crises, seja lá qual for, a nossa fé esteja sempre voltada à promessa da palavra de Deus. É necessário sempre obedecer aquilo que a palavra de Deus manda fazer. Essa mulher, irmãos, ela obedeceu a palavra de um homem que estava ali testemunhando sobre Deus. E quando ela obedeceu, as vasilhas vazias que ela colocou na presença do Senhor, elas foram preenchidas. Então, se a tua vida ela pode estar vazia como for, mas quando apresentada diante do Senhor com fé, ainda que seja um grãozinho pequenininho, ainda que seja uma esperança pequena, ainda que seja 5 pãezinhos e 2 peixinhos, não é verdade? Igual o menino tinha 5 pães e 2 peixinhos. E em volta de Jesus, uma multidão de 5.000 pessoas. Era 5 pães e 2 peixinhos. Alguém disse, mas o que é isso no meio de uma multidão? Isso na mão de Jesus, meu amigo. Olha, faz um sucesso danado. Amém? É uma benção. Alguém pega aquilo, apresenta para Jesus. Jesus fala para os discípulos assim, olha, manda o povo sentar em grupo de 50. E o povo se assenta em grupo de 50. Tudo organizadinho, agora, ó Senhor, já está feito, está todo mundo nos grupos de 50, todo mundo sentadinho, Jesus pega o pão, agradece, pode levar para eles. É fé, irmãos. É você pegar aquilo que você tem, querido. É você pegar o que você tem e falar, Senhor, está aqui, ó, está aqui a minha vida. Talvez você falou para a tua própria alma hoje, olha, eu não sou nada. É sim. Esse pouquinho de coisa que você é, põe na mão de Jesus a tua vida, meu querido. Põe teu coração na mão do Senhor. Põe tua alma na mão do Senhor. Senhor, me preenche. Senhor, está aqui o teu servo, está aqui o teu vaso, eu estou aqui, Pai, eu estou vazio, eu quero algo do Senhor, eu quero algo de Deus. O Senhor trará, o Senhor te abastecerá, multiplicará na sua vida, vai pegar o pouco que você é, e através daquele pouquinho que você é, querido, pode se tornar um grande vaso de bênção na mão dele, querido. Um canal de bênção. Talvez você olhe para a tua vida e diga, ah, eu sou um líder, mas eu sou um líder tão, tão pequeno. Querido, aos olhos do Senhor, Ele pode fazer de você um grande vaso. Um vaso escolhido, abençoado, para Ele abençoar você, abençoar outros, multiplicar na tua vida. Irmão, conclusão dessa palavra, essa mulher, né, obedeceu aquele profeta, no seu momento de crise, no seu momento de escravidão, no seu momento de ameaça, no seu momento de dificuldade, ela se apresentou, se apresente, meu irmão. Outra coisa, não fique longe das coisas de Deus, esteja junto dos homens de Deus. Irmãos, é muito importante a gente estar perto de pessoas abençoadas, de pessoas ungidas, pessoas agraciadas por Deus. É importante, irmão. Já pensou a pessoa numa dificuldade danada e ela andando com outra pessoa amaldiçoada? Olha que coisa terrível. Mas como é bom estar perto de gente ungida. Gente abençoada. Amém? Essa mulher estava. E o profeta está lá no lugar dele. E no versículo 7, a Bíblia diz assim: então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Ó, sobrou, hein? Pagou tudo. Fala, sobrou. Quando Jesus multiplicou o pão, irmão, e os peixinhos, a Bíblia diz que eles recolheram 12 cestos cheios. Amém? Então esse milagre que você está pensando, Jesus pode fazer maior, maior. Ele vai fazer algo maior, melhor. A Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Amém, meu irmão? Então ele pode fazer maior. Eu quero orar com você nessa noite. Fica de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Aleluia. Olha, queridos, nós vamos orar a Deus. Se você tem vivido uma vida fria, se você tem vivido uma vida afastada. Outra coisa, irmão, não empurre as coisas com a barriga. Não leve as coisas de Deus de qualquer jeito. Não, fica firme, querido. Fica firme. Porque no meio da crise, Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel, Ele socorre a gente no meio da crise. Ele socorre a gente no meio da dificuldade. Glória a Jesus. Existe uma presença maravilhosa do Espírito Santo aqui nessa noite. Para abençoar a igreja dEle. Para abençoar os seus servos e as suas servas. Para abençoar os seus filhos. Ele é fiel. Oh, aleluia. Ele é fiel, Ele é santo, Ele é justo, Ele é poderoso, Ele chama a existência das coisas que não existem. Talvez os teus olhos não conseguem fisicamente contemplar. Teus olhos físicos não estão conseguindo contemplar. Mas você não imagina, no mundo espiritual, o que Jesus tem para a tua vida. O que Jesus tem para a tua casa, o que Jesus tem para a tua família, o que Jesus tem para o teu lar, porque Ele é fiel. Eu quero orar com vocês nesta noite. Eu quero que todos agora, irmãos, todos em nome de Jesus, aleluia, levante as mãos ao Senhor. Ore cantaramashurimi cantarabalabasurimi andaremanai, aleluia. Nós estamos diante de um Deus de milagres, Deus de sinais, de poder, de autoridade, de domínio. Ele vive, Ele reina, Ele é poderoso, aleluia. Glória a Jesus Cristo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Glorificado és tu, Senhor, aleluia. Aleluia, aleluia. Oh, meu irmão, para de olhar para o homem, olha para Jesus agora. Olha para Jesus, é Ele que vai fazer a diferença na tua vida. Na tua vida, na tua casa. É Jesus, é o Senhor. Aleluia. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós oramos agora, Pai. Nós colocamos diante do Senhor a nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito carente, necessitado do milagre, necessitado do renovo, necessitado de uma transformação, nós colocamos diante do Senhor agora, oh meu Deus, tudo que há em nós, oh Jesus, entra com tua providência agora, entra com teu poder, meu Pai, e opera o milagre da transformação, o milagre da multiplicação, o milagre, Pai, que transforma o nosso ser em bênção na tua presença, na presença do Senhor agora. Oh, meu Deus, socorre este homem, socorre esta mulher, socorre esta vida, Senhor, que está aflita, que está, meu Deus, necessitada, carente, precisando de um toque poderoso do Espírito Santo na vida dela. Entra sobre ela, Pai, e ministra essa causa. Ministra, Senhor. Oh, Jesus, sara esse coração quebrantado, machucado, quebrado. Senhor, esse coração frustrado, essa pessoa frustrada, ela foi machucada no caminho, foi machucada na jornada, Pai. Tem misericórdia dela agora, tem misericórdia, Jesus. Não deixa esta humilhação ferindo ela, não deixa, Pai, essa machucadura ficar doendo, mas que o teu óleo, o teu bálsamo, o teu poder, a tua autoridade, restaure essa pessoa agora, aleluia, opera esse milagre na vida desta família, deste casal, desse jovem, desse moço, Jesus, essa pessoa que tem sido tão humilhada, humilhada no trabalho, humilhada no lar, humilhada na família, humilhada, Senhor, nos negócios, Jesus, entra com providência, socorre o teu servo, socorre a tua serva, como o Senhor socorreu essa mulher, como o Senhor operou um milagre na vida dessa viúva, opera um milagre na vida desse homem agora. Aleluia, Jesus. Glorifica o teu nome neste homem, nesta mulher, nesse jovem, nessa criança. Glorifica, Jesus, o teu nome. Abre uma porta. Aleluia, aleluia. Abre uma porta grande e abençoa, Senhor. Tira esta humilhação. Oh, meu Deus, troca essas vestes sujas. Oh, veste o teu filho nessa noite. Veste a tua filha com poder, com graça, com unção. E todos sejam abençoados. Abençoados. Meu Deus, liberta essa pessoa dessa humilhação. Cura essa enfermidade, essa doença seja repreendida, em o nome de Jesus, essa vida seja curada e liberta, para a glória do nome de Jesus, essa pessoa seja liberta dos demônios, da perturbação, e ela glorifica o nome do Senhor. Nós declaramos a bênção, a vitória, em o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, você não será o mesmo. Dê um aplauso para Jesus, em nome do Senhor. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde todos os dias. Caminhe com Jesus, querido. Vale a pena, vale a pena. Aleluia. Não fica olhando para os lados, né? Ah, mas por quê? Será? Olha para Jesus. Amém? Olha para Jesus. Fica firme, fica firme. Ele visita a nossa casa no meio da crise. Ele visita a nossa vida no meio da crise, irmão. Ele é fiel. Amém? Ele é fiel, Ele é fiel. Querido.